Bom, acho que foi semana passada ou semana retrasada, já nem me lembro bem. A gente conversou um pouquinho, né, sobre doenças inflamatórias autoimunes. E os pacientes que têm essas doenças inflamatórias precisam redobrar os cuidados com as infecções em geral e especialmente agora, né, enquanto a gente ainda tem a presença do coronavírus aqui com a gente no Brasil. Mas para explicar direito isso, né, a gente vai conversar com o doutor Eduardo Paiva, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia, conversa com a gente aqui no Tarde Nacional. Boa tarde, doutor Eduardo.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo? Doutor, o que que são essas doenças inflamatórias autoimunes? A gente conversou aqui semana passada, semana retrasada, com um especialista falando sobre doenças do intestino. É a mesma coisa ou são doenças diferentes?
Então, existem várias doenças autoimunes inflamatórias, né, e elas podem atingir vários órgãos. Dentro da reumatologia, a gente tende a ver doenças que atingem principalmente as articulações, mas tem também doenças que atingem todo o corpo, como lúpus, por exemplo, né, que a gente pode atingir todos os órgãos. Algumas doenças que vocês comentaram na semana passada são os que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais, que também são autoimunes, mas que afetam, tendem a afetar só o intestino. Em comum, muitas dessas doenças inflamatórias autoimunes, é que o tratamento delas são com medicações que tendem a baixar a imunidade, corticosteroides, a cortisona e outros imunossupressores. E isso que inspira mais cuidado com esses pacientes.
Então, por isso que esses pacientes com essas doenças, eles precisam ficar atentos. E eles fazem parte do grupo de risco, doutor Eduardo?
Então, isso é uma coisa bem interessante, porque quando começou a pandemia, nós tínhamos muita preocupação em relação a esses pacientes, mas felizmente eles não parecem ter um risco maior do que as outras pessoas. O que nós temos observado, nós temos coletado dados de pacientes com doenças reumáticas e doenças autoimunes que fazem o Covid-19, parece que o que importa mesmo são os fatores de risco já conhecidos, como a presença de cardiopatia, a presença de doença do pulmão, diabetes, pressão alta. Mas aparentemente, felizmente, a presença da doença autoimune e o uso da imunossupressão, da medicação para baixar a imunidade, não tem aumentado o risco desses pacientes.
A Covid-19 ainda é, embora os estudos estejam avançando, ainda é uma caixinha de surpresas, não, doutor Eduardo?
Exatamente. A gente não tinha bastante preocupação que esse paciente desenvolvesse mais complicações, né? Mas por enquanto a gente tem. Isso devo a duas coisas. Primeiro, que a gente, os pacientes têm que tomar os mesmos cuidados que a população em geral, mas principalmente a gente está com a tendência agora de não interromper as medicações desse paciente. Porque a doença mais ativa, aí sim, pode deixar o paciente mais fragilizado e com maior risco de infecções.
Então, a pessoa que tem qualquer tipo de doença autoimune, ou mesmo aquela que descubra uma doença autoimune nesse momento, no meio, né, dessa pandemia, ela precisa, fazer o seu tratamento, ela não pode deixar para lá.
Exatamente, a gente não parar sozinha, em caso de dúvida, sempre contatar o seu médico, né? Mas a nossa tendência tem sido manter o tratamento. É claro que se ela desenvolve sinais de infecção, caso a caso, a gente vai muitas vezes retirar a medicação, né? Mas realmente, se a pessoa está usando o tratamento e está bem, ou se ela, por acaso, desenvolveu a doença durante a pandemia, o tratamento vai ser igual.
Doutor Eduardo, como é que a gente descobre essas doenças autoimunes, essas doenças inflamatórias? O senhor mencionou lúpus, né? Quais são as outras?
Então, existe o lúpus, existe a artrite reumatoide, existe a síndrome de Sjögren, existem a dermatomiositis, são várias doenças que podem atingir vários órgãos. Em comum, elas têm bastante sintomas de cansaço, muitas vezes também emagrecimento e dores nas articulações, né? A maioria delas fazem dores nas articulações, artrites, inflamação nas articulações. A doença mais comum é a artrite reumatoide, que fica limitada nas articulações. Mas o lúpus, por exemplo, ele pega articulações, pele, faz aftas orais, pode pegar o rim, o pulmão. Então, através da consulta clínica, já no primeiro exame físico, a gente já consegue detectar várias dessas alterações e alguns exames laboratoriais vão ajudar a confirmar essas doenças.
Eu lembro que quando eu era mais nova, doutor Eduardo, as pessoas com mais idade sempre falavam assim, ah, estou atacada da minha artrite, né? Eu já ouvi muito minha avó falar sobre isso. Ah, minha artrite hoje está terrível. Mas é uma doença que só atinge as pessoas mais velhas? Estamos caminhando para lá?
Não, mas na verdade existe até uma especialidade chamada reumatologia pediátrica, né? Uhum. Nós temos várias doenças reumáticas autoimunes que atingem as crianças também. Mas no caso dos idosos, com certeza, quando o pessoal fala que tem artrite, é mais idoso, geralmente não é artrite, é artrose, que é o desgaste das articulações. Ela é considerada uma doença articular, mas ela não é autoimune, ela não é causada pelo sistema imune, é mais pelo desgaste. E é por isso que o tratamento é bem diferente, na verdade. Então, em caso de dores nas articulações, o reumatologista é o profissional para distinguir entre artrite, que seria a doença mais autoimune das articulações, e artrose, que é o desgaste. E se tiver artrite, se tem uma doença por trás dela ou não.
Artrose é quase que inevitável, então, conforme a gente vai envelhecendo.
Exatamente. O que não é inevitável é você sofrer pela artrose. Muita gente tem artrose e realmente não tem tanta dor, né? Depende de onde essa artrose está cometendo, o estilo de vida da pessoa, o que ela fez de atividade física até o momento. Então vai variar. Tem pessoas que a gente faz um raio-x, tem um monte de artrose e não tem sintomas nenhum. E tem pessoas que têm pouca artrose e têm bastante sintomas. Então vai depender realmente de cada pessoa. Mas assim, o aparecimento é bastante comum. É talvez a nossa doença mais comum, mas ela não é uma doença autoimune.
Tem a ver também com bico de papagaio? Eu lembro que recentemente eu levei para a minha mãe no ortopedista e ele falou que ela tinha uma família de papagaio na coluna.
Isso. O bico de papagaio é um achado do raio-x da artrose da coluna. É um achado do desgaste da coluna.
Certo. Está tudo ali relacionado então, né, doutor?
São doenças assim, artrose e artrite, elas são bem diferentes uma da outra. Às vezes o paciente tem que entender, são tratamentos bem diferentes. Embora os dois sejam na articulação, uma é causada pelo desgaste, que é pela artrose, né? E a artrite é mais autoimune, então o tratamento vai ser completamente diferente.
Quando o senhor fala autoimune, tem muita gente que não entende. O que, que é ser uma doença autoimune?
Obrigado. O corpo, a gente tem um sistema imune que serve para defender a gente de bactérias e vírus. Muitas vezes, infelizmente, o sistema imune se vira contra nós. Muitas vezes pegando um órgão só, por exemplo, a doença autoimune da tireoide talvez seja mais comum. Uma em cada cinco mulheres tem doença autoimune da tireoide, que tem que fazer o hormônio da tireoide, né? Mas no caso da reumatologia, essa autoimunidade, essas células que deviam proteger a gente, começam a atacar diversos órgãos, as articulações, a pele, o rim, e é isso que é o conceito de doença autoimune, quando o próprio corpo se ataca. Por isso que a gente tem que fazer medicações para baixar a imunidade. É um excesso de imunidade.
Ah, então tem gente que sofre com baixa imunidade e tem gente que sofre com excesso de imunidade.
Exatamente. Nossas doenças autoimunes são excesso de imunidade.
E para a gente, tem como prevenir essas doenças autoimunes?
Elas têm uma carga genética muito grande, sabe? Então é muito difícil a gente prever quem que vai desenvolver ou não, e não tem muita maneira de prevenir, na verdade, né? O importante é que quando a pessoa tem qualquer sintoma, principalmente articulações doloridas, a maioria das vezes vai ser um sintoma de desgaste, mas algumas vezes pode ser uma doença autoimune. Então é importante procurar o reumatologista para fazer essa distinção.
É uma coisa também que a gente, quando a gente tem qualquer problema que dói o joelho, né, dói o braço, a gente vai logo no ortopedista. Tem uma diferença, doutor?
Tem. O ortopedista, ele é mais o cirurgião do aparelho locomotor. E o clínico que vai analisar o que está acontecendo é mais o reumatologista mesmo, né? Uhum. Então, geralmente, para dores assim, principalmente que afeta mais de uma articulação, mais de uma parte do corpo, é interessante no reumatologista. O ortopedista é mais para aquela coisa mais aguda, bem localizada.
Certo. São coisas, são dúvidas que as pessoas têm que às vezes...
Claro, com certeza. A nossa campanha de divulgação do reumatologista é isso, né? Que a pessoa saiba também quem procurar. O ortopedista é uma profissão muito antiga, uhum. Então tem mais ortopedistas do que reumatologistas. Por isso que é importante informar a população. Quando tem doenças em mais de uma articulação ou sinais de doença autoimune, quando tem dores nas juntas com mais algum sintoma, é interessante procurar o reumatologista.
Certo. Tá certo, então, doutor Eduardo. Mais alguma coisa que a gente precisa dizer? Que a gente precisa dizer para as pessoas?
só que o paciente com doença autoimune que está se tratando, manter a medicação e se cuidar como todo mundo. Manter o distanciamento social, lavar bastante a mão, usar álcool gel, usar máscara, como qualquer pessoa nessa época que nós estamos vivendo.
Os cuidados que a gente precisa ter, qualquer pessoa,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E não deixar de procurar o seu médico, qualquer sintoma, sempre, procurar o médico.
Qualquer dúvida, sempre procurar, exatamente.
Doutor Eduardo Paiva, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigado.
Uma ótima tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Cláudio.
Obrigada, senhor. Tchau, tchau. A gente conversou com o doutor Eduardo Paiva, diretor científico da Sociedade Brasileira de Reumatologia, conversou com a gente um pouquinho aqui no Tarde Nacional. A gente volta, já já, fica ligado.